Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Central Manhã da Central de Notícias Brasil, com esse encontro que nós temos todos os dias, em todas as manhãs, de segunda a sexta-feira. Vamos aos destaques do nosso programa de hoje. Bom dia, Jalber Pereira.
Bom dia, Alberto. Bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham. Olha, maranhenses podem pagar dívidas com até 99% de desconto.
Vítimas de atropelamento em frente à igreja permanecem internadas em Imperatriz.
Sindicato dos Rodoviários denuncia vandalismo em ônibus.
CPI mira entidade que movimentou 410 milhões de reais e teria relações suspeitas com o deputado do Maranhão.
O Senado vai instalar CPI do crime organizado nesta terça-feira.
A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, participa de seminário na Assembleia Legislativa e o Poder Judiciário debate a integridade eleitoral com a presença de ministros do Supremo e do TSE.
Ainda teremos ainda a movimentação dos nossos repórteres em várias regiões do Estado e direto do Distrito Federal. Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora do seu Central Manhã desta terça-feira. Hoje já são 4 do mês de novembro do ano de 2025 e mais uma vez você é o nosso convidado.
Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
É o programa Central Manhã, que na sua emissora de rádio, na sua televisão, também você acompanha aqui no canal Central de Notícias Brasil no YouTube. Você pode participar, tem os telefones que ficam à sua inteira disposição, tá aí na nossa tela. E para você que está acompanhando através das emissoras de rádio, é o 8187-9376, 8187-9376. A gente começa mandando um abraço, né, para os nossos parceiros espalhados por esse nosso Maranhão, pelo nosso Brasil afora. A rádio Arco-Íris FM de Graça-Aranha, Maranhão. Nosso abraço ao nosso amigo Nonatos. A Nativa FM de Presidente Dutra, Regino Bias. E também diretor da Terra FM da cidade de São Domingos do Maranhão. O pessoal de Sucupira do Riachão. Sucupira do Riachão. O nosso amigo N. Silva, na Rádio Sucupira FM, retransmitindo também a nossa programação. Criativa FM de Timbiras. Alô, vocês de Timbiras, acompanhando aí pela Rádio Criativa FM. Muita gente, Jalber Pereira. Nós estávamos tentando conversar com um dos maiores ícones da comunicação do rádio que eu conheço no Brasil, isso porque tive a oportunidade de acompanhar o trabalho dele na Rádio Nacional da Amazônia, que acho que ainda é hoje uma das rádios de maior cobertura no Brasil inteiro, acho 25 quilos de potência em torno disso, né, que é o Edelson Moura. Edelson
Conhecidíssimo.
Moura, grande comunicador, um dos precursores da disponibilização de conteúdos para as emissoras de rádio no Brasil, com a utilização de softwares, com a utilização de portais, disponibilização de conteúdos. Espero que a gente possa promover um encontro em São Luís com a participação do grande ícone de Edelson Moura.
Inclusive, tem algumas emissoras, Humberto, principalmente desse eixo aqui, Maranhão, já saindo para o Pará, tem muitas emissoras que retransmitem o programa dele. Eu conheço mais o programa dele na TV, tem um canal que passa, o Edelson Moura na TV.
Sim,
o nome
sim,
do programa sim. Dele. Mas tem alguns programas de rádio, aqueles programas especiais, assim como a gente se criou ouvindo programas especiais do Roberto Carlos. Existem muitas emissoras que vinculam o programa do Edelson Moura, que é o especial de Amado Batista.
Sim, são grandes parceiros.
A conversa de bastidores de que os dois seriam compadres. Não sei se procede. Mas
sei que são sócios.
Também. Mas o fato é que é um grande comunicador.
Olha aí, a produção já encontrou Edelson Moura, tá aí. Uma facilidade de comunicação tremenda. Olha aí, a Márcia Ferreira, quem não ouviu ainda, pelo menos dessa nossa geração, e quem mora nas regiões, principalmente nas zonas rurais, que acompanham através do radinho de pilha, através daquele rádio comum, já ouviu muito a voz de Edelson Moura, um grande comunicador. Então vamos torcer para que a gente possa ter o prazer da sua presença em um encontro aqui na região de São Luís do Maranhão. O nosso programa tem o oferecimento de Alifarma, saúde para toda a sua família, recomendando para você o Rubrax, né, que é um composto vitamínico de A a Z, que tem aí as substâncias necessárias, as vitaminas necessárias para aumentar a sua imunidade. Um outro também que nós recomendamos é o Alag. O Alag, que faz o seu organismo funcionar bem melhor, né? Dá para você aí, quem sente aquelas dores constantes, dores nas juntas, tem aqueles problemas de intestinais, né? Problemas intestinais, ele tem o magnésio de malato, que ajuda o organismo a funcionar melhor, principalmente o intestino, você aproveitar melhor aquilo que você se alimenta, né, as substâncias dos alimentos, dá melhor qualidade no sono, alivia o estresse, alivia aquelas dores que incomodam você. Você pode encontrar esses e outros produtos naturais, sem nenhuma contraindicação, na Alifarma, alifarmasuplementos.com.br. Você pode entrar diretamente no portal da Alifarma e fazer a sua compra diretamente. São produtos naturais, reafirmo, sem nenhuma contraindicação. Ou você pode falar direto com o pessoal da Alifarma através do telefone 98-98606-3142. Em ambos os casos, você recebe na sua casa, você pode fazer o pedido e receber em sua casa. Se você disser que ouviu aqui no programa Central Manhã, aí ganha aquele descontão que não faz mal para ninguém, de 20% na hora da compra, bem mais barato para você. Nós vamos começar com as informações, Jalber Pereira, a respeito daquelas vítimas do atropelamento que aconteceu na porta da igreja, na saída da igreja, lá em Imperatriz. Você sabe qual é a situação das pessoas?
Pois é, foi um fato lamentável, foi registrado no último domingo, quando 8 pessoas foram atropeladas. Essas pessoas seguem internadas, como eu disse, após serem atropeladas por um carro que estava na porta da igreja evangélica lá em Imperatriz, no sul do estado. O acidente aconteceu mesmo por volta ali de 17 horas e 30 minutos, já no finalzinho da tarde do último domingo. Houve esse culto lá nessa igreja e nesse momento os fiéis estavam lá participando de um lanche, depois do encerramento de um culto de jovens. Então, segundo a Polícia Militar, o motorista do veículo estava apresentando sinais de embriaguez. Ele foi levado ao plantão central da polícia lá naquela cidade, foi submetido a exame de sangue lá no Instituto Médico Legal, onde foi comprovado que estava realmente aí com bebida. Dentro do carro, os policiais encontraram várias garrafas vazias de cerveja e uma de cachaça. Também ficou ferida uma adolescente de 15 anos, que teve fraturas expostas nas pernas. As demais vítimas, de diferentes cidades, continuam sob cuidados médicos. Segundo informações do hospital, todas permanecem internadas e algumas em recuperação pós-cirúrgico. Enfim, algumas foram obrigadas a serem submetidas a cirurgias para tentar a recomposição. Enfim, um fato lamentável, as pessoas teve esse culto de jovens, as pessoas estavam lá naquele momento de descontração, participando de um lanche, aí de repente aparece esse indivíduo visivelmente embriagado e acabou atropelando 8 pessoas de uma só vez.
São as consequências da imprudência, da irresponsabilidade de quem ingere bebida alcoólica e sai por aí dirigindo, colocando em risco a sua vida e a vida das pessoas. Nós temos também a denúncia do Sindicato dos Rodoviários do Estado do Maranhão, do Marcelo Brito, que denunciou atos de vandalismo no transporte público de São Luís. Através das suas redes sociais, o Marcelo Brito denunciou que ônibus estão sendo apedrejados. O caso foi registrado na região da Refesa, na área central aqui de São Luís. Vamos ouvir o Marcelo Brito.
A população que agora está uma onda, né? Tipo São Paulo, em jogar pedra nos ônibus, botando em risco a vida tanto dos trabalhadores, né, do transporte, como dos usuários. E se isso continuar, eu vou ter que tomar algumas providências. Então eu estou chamando aqui através desse vídeo, né, a atenção das autoridades para tomar providência sobre esses, né, canalhas que estão jogando pedra nos ônibus, botando em risco a vida dos trabalhadores, os profissionais e os usuários de transporte, mas no mesmo tempo dizer que eu vou tomar as providências se eles não caçar esses canalhas e botar no seu devido lugar. Eu não tenho outras palavras, porque a gente sai para trabalhar de madrugada, não sabe nem se volta, para levar também os trabalhadores em seus devidos lugares de trabalho, enquanto os canalhas ficam jogando pedra nos ônibus. Não, aí é demais. Então, eu peço às autoridades, tome providência, ponto crítico, Refesa, agora mesmo aconteceu, de jogar pedra no ônibus, e graças a Deus não atingiu ninguém, só danos materiais. Então eu estou chamando a atenção logo, antes, os primeiros casos que estão acontecendo, né, de madrugada está acontecendo também, para tomar providência, antes de vir atingir um pai ou mãe de família dentro desses veículos. Muito
pronto, feita a denúncia, que as autoridades tomem as devidas providências. A prevenção é sempre o melhor caminho.
Chama atenção, Berta, que como as pessoas têm a capacidade de copiar coisas ruins, coisas maléficas. Há um certo tempo foi registrado muitos casos como esse no Rio de Janeiro. Inclusive teve até pessoas que foram atingidas na face que tiveram que ser submetidas à cirurgia. Então, copiando coisa ruim, não se copia coisa ruim, se copia coisa boa. Por que que certamente quem faz isso são pessoas desocupadas. Por que que não procura trabalhar, não procura ter suas próprias coisas, do que ficar perturbando os outros? Ou seja, é daqui a polícia certamente vai acompanhar, vai fazer as investigações e vai botar esses indivíduos na cadeia. Depois vão dizer que é perseguição.
Confira agora uma cena, no mínimo inusitada, né, curiosa, que chamou a atenção das pessoas. Um homem foi flagrado em um vídeo escalando a ponte Dom Afonso Felipe Gregory, na cidade de Imperatriz, na região tocantina. Essa ação foi registrada por um pedestre, chamou a atenção de quem passava pelo local. Nas imagens é possível ver o homem segurando uma bandeira do Brasil enquanto tenta fixá-la na estrutura metálica da ponte. Só que essa ponte tem 60 metros de altura, já, o Pereira, né? Então, enfrentando bastante dificuldade, principalmente por causa do vento forte, ele aparece aí no topo da ponte sem qualquer equipamento de segurança. Essa ponte foi inaugurada em 2009, liga o Maranhão com o Tocantins, foi construída na época da gestão do ex-governador Jackson Lago e é uma das principais vias de acesso que interliga aí os dois estados do Maranhão e do Tocantins.
Gente que gosta de procurar levar azar, viu? Esse cara que sobe uma ponte dessa aí, uma estrutura dessa, 60 metros de altura, que dá para observar que não tem nenhum IPI, o equipamento de segurança obrigatório. Enfim, não tem nada. Ali, para ele ser tirado com o vento, não tem muita dificuldade, não. Enfim, ele só podia estar com algum problema mental, porque não se admite, Humberto, uma pessoa em sua sã consciência, seu estado de consciência normal, que possa fazer uma coisa dessa, porque sabe que o perigo é muito grande.
Iminente. Vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, a gente volta com outras informações importantes aqui no Maranhão.
Estamos apresentando Central Manhã. Voltamos a apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com o programa Central Manhã, na sua rádio, na sua televisão. Obrigado a todos que acompanham conosco e também vocês que participam diretamente do nosso programa, aqueles que colaboram com as notícias, com as informações. Nós vamos começar trazendo aqui essa facilidade que desta campanha que oferece a partir de agora para você que quer renegociar, quer encontrar alguma forma de pagar as suas dívidas. Já o Bé Pereira dê as dicas dessa campanha.
Pois é, Humberto, é a Serasa que lançou a 34ª, ou seja, a campanha do número 34, que é do Feirão Limpa Nome, uma campanha nacional de renegociação de dívidas, que promete inclusive descontos de até 99%, ou seja, caberá ao contribuinte.
Se pessoa, todas as contas da gente pudesse pagar com esse
apenas
desconto,
apenas 1%,
né,
de cada 100 reais, você vai pagar R$1.
Apenas R$1.
Pois é, então condições aí facilitadas de pagamento. A iniciativa vai reunir, olha só, 1.600 empresas de diferentes setores.
Mas pode ser 99% dos juros e multa.
Também.
Né?
Pois é, então como vão estar inseridos nessa campanha bancos, financeiras, operadores de telefonia, rede de varejo e também concessionárias e de serviços básicos. Além do atendimento digital, também pode ser feito essa campanha. Na verdade, essa campanha acontece por meio do site e aplicativo do próprio Serasa. A ação também vai ser realizada presencialmente em mais de 7 mil agências dos Correios em todo o país, com acesso gratuito ao serviço. Então, é uma campanha. Agora, faltou essa complementação da informação. Se esses 99% são relacionados
aos juros e multas
ou se o capital
da dívida,
exatamente.
Do total da dívida, né?
Se for dos juros e multas, não vai atrair muita gente, não, porque às vezes a pessoa não tem condição de pagar aquilo, no caso do empréstimo. Às vezes a pessoa não tem condição de pagar o capital em si, imagina juros e multas. Fica difícil.
Tá certo. Olha, vamos então trazer as informações a respeito à ministra Carmen Lúcia, o ministro Flávio Dino, outras autoridades estiveram aqui, eu não sei se ainda permanecem aqui em São Luís do Maranhão, é que o Tribunal de Justiça do Maranhão realizou aí o debate sobre integridade eleitoral. A presença da ministra Carmen Lúcia, que chamou bastante a atenção. Vamos trazer a informação, lembrando que o Tribunal de Justiça do Maranhão, deixa eu pegar aqui a informação, o Tribunal de Justiça do Maranhão, ele está completando, já, me parece, 412. Nós vamos conferir as matérias e depois da matéria eu trago mais informação a respeito desse assunto.
A integridade do processo eleitoral e o papel das instituições no fortalecimento da democracia foram temas do Simpósio de Direito Eleitoral promovido pela Escola Judiciária Eleitoral do Maranhão. O evento foi realizado no Auditório Alberto Abdala, na Casa da Indústria Albano Franco, e contou com a presença da presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra do STF, Carmen Lúcia, que fez a palestra de abertura.
Fiz a Justiça Eleitoral para fazer um gesto de moralização do processo eleitoral brasileiro. Este processo é um processo exitoso, na medida em que o que é dado à Justiça Eleitoral fazer, ela faz. Garantir ao eleitor o direito de ser livre na hora de votar. É ele com a urna.
O simpósio promoveu uma série de painéis e debates sobre temas atuais, como o impacto das novas tecnologias, a proteção do sistema eleitoral e o combate à desinformação, temas fundamentais para a preservação da confiança pública nas eleições.
Esse simpósio tem esse propósito, né? Colocar em debate os assuntos que estão na ordem do dia. A Justiça Eleitoral, ela tem prestado um grande serviço à nação, né? Não há dúvida disso. Temos hoje instituições sólidas e precisamos avançar.
O evento marcou a ampla mobilização da Justiça Eleitoral maranhense em torno da ética, da transparência e da integridade do processo eleitoral. Um dos assuntos mais debatidos foi a disseminação das fake news, especialmente em períodos eleitorais.
Como enfrentar esse problema das fake news, na disseminação de notícias falsas, que sem dúvida nenhuma perturba o processo eleitoral quando não o subverte. Mas a Justiça Eleitoral está atenta, né? Nós estamos devidamente preparados para enfrentar esses novos desafios.
A presidente da Assembleia Legislativa, deputada Iracema Vale, foi representada pelo deputado Glaubert Cutrim. O deputado Rodrigo Lago também esteve presente e destacou que o simpósio reforça o papel do Maranhão como espaço de reflexão e fortalecimento das instituições democráticas.
O direito eleitoral tem servido exatamente para garantir a nossa democracia brasileira, muitos e muitos anos com o direito eleitoral garantindo que a vontade do povo seja aquela que é expressada nas urnas.
Na solenidade, a ministra Carmen Lúcia foi homenageada com a Medalha do Mérito Eleitoral na categoria jurista, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à Justiça Eleitoral brasileira. Com uma programação intensa e presença de autoridades dos três poderes, o Simpósio de Direito Eleitoral reforçou o compromisso do Maranhão com o debate democrático e a valorização das instituições públicas.
Muito obrigado a Carla Bianca, né, pela matéria do Tribunal de Justiça do Maranhão, e nada mais do que oportuno, né, a discussão, aprofundamento do debate sobre a integridade do processo eleitoral, que é o que garante a democracia no nosso país na escolha dos nossos representantes, mesmo quando muita gente discorda, muita gente questiona. É sempre importante aprimorar o nosso sistema para dar ele sempre mais transparência e mais confiabilidade, né, à população brasileira. Fiquei devendo a informação: o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão é a terceira corte mais antiga do nosso Brasil. Ela foi fundada, o Tribunal de Justiça do Maranhão foi fundado em 4 de novembro de 1813. 1813, Tribunal de Justiça do Maranhão.
200 portanto, e alguma coisa.
Comemorando na próxima quarta-feira, amanhã, né? Amanhã vai estar comemorando 212 anos.
Não foi 4 que você falou?
Foi dia 4, mas a comemoração está marcada para amanhã.
Então completa hoje.
Está completando hoje 212. Então, esses 400 aqui dos 400 anos de São Luís, 212 anos de existência. E aí vai ter, claro, uma vasta programação para marcar essa data importante. A ministra Carmen Lúcia também esteve na Assembleia Legislativa do Estado, participando de um seminário. Vamos conferir.
A ministra do STF, Carmen Lúcia, foi recebida na Assembleia Legislativa do Maranhão pela presidente do Parlamento Estadual, deputada Iracema Vale, pelo governador Carlos Brandão, deputados e deputadas estaduais e outras autoridades, para participar do seminário Mais Mulheres na Política. Na ocasião, a presidente da casa destacou a importância do evento.
Estamos felizes de participar aqui junto com a senadora, com a senadora Lisiane, com mulheres de movimento, com a ministra Carmen Lúcia, que hoje ocupa a mais alta cadeira na Corte de Justiça do país. E estamos muito felizes com esse evento.
O governador Carlos Brandão também falou sobre a importância da igualdade de representação entre homens e mulheres nos espaços de poder e decisão. A exemplo da deputada Iracema Vale, a primeira mulher presidente do Parlamento Estadual em quase 190 anos.
Com todo o currículo que a presidente da Assembleia tem, toda a sua história como vereadora, prefeita, era merecido a gente ter, depois de 198 anos, uma presidência. Então eu vim aqui exatamente para prestigiar, uma vez a presença do governador aqui, para dizer assim que estou junto com essa causa.
No seminário, Carmen Lúcia fez a palestra magna do evento. A ministra do Supremo Tribunal Federal fez críticas à forma como a mulher ainda é tratada na sociedade.
No ano de 2024, nós tivemos um aumento em relação a 2020, 21, 22, 23, de pouco mais de 20% de feminicídios e de violências praticadas contra a mulher. Só há uma forma de parar isso. Todas juntas, nós, mulheres, e junto com os homens, de boa vontade, que eu acredito que existam, embora ainda sejamos uma sociedade sexista, uma sociedade misógina, uma sociedade preconceituosa, esta sociedade precisa de ser reconstruída.
A plateia, formada em sua maioria por mulheres de diversos setores da sociedade, aplaudiu a fala da ministra, que também destacou a força da representatividade das mulheres.
Precisamos andar de mãos dadas com o amor que chega do ódio lançado contra as mulheres, principalmente da violência política de gênero que acontece e afasta tantas mulheres desses espaços importantes para a nossa democracia brasileira.
A ministra Carmen Lúcia falou por aproximadamente meia hora. Ela tratou sobre diversos pontos, lembrando de fatos ocorridos há 20, 30, 40, 50 anos dentro do Brasil. Mas não deixou de destacar ainda episódios que acontecem na atualidade. Segundo a ministra, a democracia vai ser cada vez mais fortalecida quando mais vezes se der espaço para as mulheres participarem nos mais diversos campos da sociedade.
A possibilidade de mudar por uma maior participação democrática, competente, eficiente das mulheres brasileiras, porque a nossa história não tem sido uma história fácil, mas é uma história possível de ser mudada. Eu tenho o sonho ainda de que cada brasileira possa ser o que ela quiser, porque o nosso lugar é na vida. Muito obrigada.
Pois é, não é por falta de qualificação, de competência, que as mulheres não ocupam os espaços devidos na sociedade. É preciso que haja mais aí essa distribuição mais justa dos cargos, também que permaneça a luta pelas mulheres em ocupar os seus respectivos espaços na sociedade, já que na maioria dos estados brasileiros, acho que a maioria é delas, né, Jobe Pereira? Então, porque essas mulheres são maioria. Então elas precisam ocupar mais espaço, tem mais sensibilidade para algumas, em alguns aspectos. Temos que admitir que a mulher tem mais sensibilidade do que o homem em alguns aspectos. É polêmico isso que eu estou dizendo aqui? Não, acho que é reconhecido hoje. Os homens podem ter mais talentos para determinadas funções, mas as mulheres têm mais sensibilidade e têm mais talento também para atuar em todas as áreas.
Eu acho que duas situações diferentes, viu, Berto? As mulheres elas precisam serem mais respeitadas pelos homens e elas precisam se deixar a serem mais respeitadas. O que se vê hoje quase todo período eleitoral é o quê? Algumas candidatas
sendo usadas
como candidatas laranja para poder preencher aquela cota de gênero. Então, na sociedade existe essa questão de você exigir o respeito, mas que você também não se deixe a ser, como é que eu posso usar aqui a palavra?
As casas acho que usada mesmo.
Ser usada e ser influenciada. Entendeu? É preciso também que você reconheça o seu talento, o seu potencial, porque uma vez você tendo esse reconhecimento, você não pode ser levado por qualquer situação. Eu acho que existem essas duas questões.
E também para se trabalhar com a elevação da conscientização da nossa sociedade a respeito do papel da mulher, começa hoje a nona semana estadual de combate ao feminicídio. Serão realizadas uma série de ações de conscientizações, palestras e atividades voltadas para a prevenção da violência contra a mulher. A abertura desse evento vai acontecer na escola Domingos Vieira Silva, no bairro Maiobão, a partir das 15 horas. E durante todo o mês de novembro, o movimento Somos Todas Marianas, em parceria com a Casa da Mulher Brasileira e a Polícia Civil do Maranhão, vai realizar uma ampla campanha de sensibilização em escolas, empresas e instituições públicas, levando informação e mobilização social sobre o enfrentamento do feminicídio.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. O deputado Catulé Júnior acompanhou uma série de entregas de anúncios do governo do estado em Humberto de Campos. Famílias foram incluídas no programa Maranhão Livre da Fome, com cartões de benefício e mais de 100 títulos de terra foram entregues. Também foram assinadas ordens de serviço para obras importantes, como reformas de escolas, delegacia, implantação de estação tecnológica e construção de uma praça da família. O deputado destacou ainda a autorização para a pavimentação da estrada que liga a Sege ao povoado Rampa. frutos de articulação com o governo estadual. O deputado Fred Maia agradeceu as ações do governo estadual nos municípios de Pedreiras e Trizidela do Vale. Ele citou o envio de motos para o grupo Águia da Polícia Militar para a redução da violência e a chegada de um caminhão para o Corpo de Bombeiros, importante no período de estiagem da região. O parlamentar também mencionou a reforma do Centro de Ensino Oscar Galvão e reforçou o apoio às demandas de infraestrutura e segurança dos municípios do Médio Mearim. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Vamos trazer a participação do repórter Jonas Mendes ao vivo. Onde você se encontra, Jonas Mendes? Bom dia. Jonas Mendes, sempre aquele cuidado de ligar o microfone aqui para a gente ouvir essa voz aí das ruas de São Luís.
A voz marcante.
Bom dia, Jonas.
Deve estar com dificuldade de internet.
Isso, agora valendo.
Opa, valeu. Bom dia, companheiros. Nós estamos já aqui no atesto à Câmara Municipal de São Luís, daqui a pouco mais uma atestão, a gente conferindo, mas a gente começa falando a respeito da movimentação do trânsito aqui na capital maranhense, que pela madrugada foi um pouco que turbulento. Hoje, já por volta de 1 hora da manhã, na verdade, nós deparamos com esse acidente aqui na Avenida Principal do Jardim América, com a Janaína, onde aconteceu uma colisão entre um automóvel e um ônibus. Felizmente, não teve morte, mas uma pessoa do sexo feminino, uma mulher que viajava do automóvel, acabou sendo levada para o hospital em decorrência dos ferimentos que acabou sofrendo neste acidente. Aí você já sabe como é que é. Dificuldade para trafegar no local. Inclusive, dá para perceber aí que um caminhão que trafegava com uma carreta, na verdade, transportando uma máquina pesada, teve muita dificuldade para passar nesse trecho aqui próximo ao Jardim América. Quanto ainda à movimentação no fim de semana nos cemitérios aqui da nossa capital, sabe que nós tivemos aí mais um fim de semana de homenagens aos falecidos, aos mortos, por conta do dia de finado, nós acompanhamos em alguns cemitérios, dentre esses, a situação um pouco mais delicada, a gente percebeu na área de Itaquibacanga, no cemitério da Vila Nova, na qual a gente traz a fala aqui de um dos coordenadores do cemitério, o Roberto Nilton, que é comunicador, inclusive, da Rádio Bacanga FM, que nos fala a respeito da situação atual do cemitério no bairro da Vila Nova. Vamos conferir.
Sabe que, infelizmente, ano a ano, ela vai esfriando um pouquinho, mas ainda tem muita gente que mantém aquela tradição de vir no dia de hoje prestar uma homenagem aos seus entes queridos.
E como é que está sendo para a comunidade contar com esse cemitério ainda atendendo às necessidades?
Olha, nós estamos atendendo a comunidade com muita dificuldade. Primeiro porque o cemitério, ele não tem mais espaço para receber... para abrir novas covas. Nós estamos reaproveitando as covas que já existem, né? Pessoas que têm parentes aqui sepultados e que vêm para reaproveitar os túmulos, gavetas, né? Que as pessoas... Até por isso a gente está pedindo aqueles que ainda não fizeram túmulos com gaveta que façam, porque nós não temos mais espaço para abrir uma cova nova, né? E também a dificuldade maior que nós enfrentamos é em termos financeiros. Nós não temos apoio, não temos ajuda. A própria comunidade também não ajuda adequadamente, então para manter esse cemitério limpo, para manter esse cemitério como você está vendo aqui hoje, a gente tem muita dificuldade para isso. Algumas pessoas, pouquíssimas, realmente colaboram, mas a grande maioria entendem que não devem colaborar porque o cemitério é comunitário.
Aí, qual o recado, a mensagem que você deixa para quem tem entes queridos sepultados aqui no cemitério e para o poder público, na verdade, né?
Olha, a minha mensagem para quem tem alguém sepultado aqui no cemitério da Vila Nova ou em qualquer outro cemitério é que as pessoas cuidem desses locais, cuidem desses túmulos, porque amanhã querendo ou não, a gente vai precisar, né? A gente não precisa hoje, mas amanhã, querendo ou não, nós vamos precisar do local para ser sepultado. Então, que as pessoas tomem cuidado, tenham mais carinho. E o poder público, que olhe para esse lado, porque é um lado bastante carente, não aqui na Vila Nova apenas, mas em toda a ilha de São Luís, a gente ouve aí a reclamação. Olha, eu fico com meu coração doendo quando alguém me procura para sepultar alguém e eu tenho que dizer, olha, nós não temos espaço. Né? Olha que aqui na área Taquibacanga, nós temos pelo menos 4 cemitérios, além do nosso aqui, tem o do São Raimundo, da Vila Maranhão e o do Residencial Paraíso. E a conversa que a gente ouve é a mesma, não tem espaço.
Muito bem, companheiros, então tem que ser repensada realmente essa situação aí dos cemitérios aqui na região metropolitana de São Luís. Com essa informação, a gente vai agradecendo e deixando um bom dia para todos nós, desejando que tenhamos uma terça-feira realmente bastante produtiva no dia de hoje. E a gente retorna com a proteção divina amanhã, colegas. É com o senhor.
Muito obrigado, Jonas Mendes, pela participação, as informações ao vivo, trazendo esse debate aí que precisa que o poder público possa estabelecer aí designar determinadas áreas para o sepultamento, como o cidadão bem lembrou aí. Todos nós vamos ter que ter o nosso espaço, né, Jovem Pereira?
Infelizmente.
O espaço garantido, não tem outro caminho, não tem volta não, tem que passar por ele. Então, é importante também que o poder público dê a sua parcela. Só achei interessante aí que diz que as pessoas não se importam porque é comunitário. Olha, se é comunitário, aí é que as pessoas têm que realmente se importar.
Infelizmente, né? Uma visão atrasada. Tem muita gente que acha que aquilo que é público não tem dono. É o contrário, aquilo que é público é de todo mundo.
De todo mundo, pois tem muitos donos. Nós vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo voltaríamos com a participação do Adilson Souza. Vamos trazer as informações também sobre as investigações do INSS, dos desvios do INSS e outros assuntos de interesse. Depois do intervalo, segura aí.
Estamos apresentando Central Manhã.
Nos dias 4 e 5 de novembro, acontece em São Luís a Pré-COP 30 Turismo, Sustentabilidade e Inovação Tecnológica, um encontro para debater desenvolvimento do turismo com preservação ambiental. Promovido pelo Maranhão Destination e apoiado por instituições comprometidas com a sustentabilidade, o evento é um convite para transformar o turismo em uma força pelo planeta. Participe desse momento histórico. Pré-COP 30 Turismo. Faça parte dessa mudança.
Apoio Central de Notícias Brasil. Vamos apresentar Central Manhã.
É o nosso programa Central Manhã aqui de volta na sua emissora. Lembrando que hoje é a abertura da Pré-COP 30 Turismo sem Sustentabilidade e Inovação Tecnológica. O evento vai acontecer no Hotel Luzeiros. É um coquetel de abertura promovido aí pelo Maranhão Destination, comandado e organizado pelo companheiro Paulo Montanha e também pelo Elinaldo Vasconcelos. Amanhã, transmissão ao vivo, queremos entrar ao vivo. Jovem Pereira deve ficar aqui nos estúdios da Central de Notícias do Brasil. Humberto Fernandes vai estar ao vivo, direto lá do Hub Pereira Feitosa Empreendimentos, para trazer as informações e os debates, os principais debates que preconizam aqui a realização da COP 30, que começa no estado do Pará, em Belém do Pará. Tem comentário aqui no nosso programa. Novo jornalista Humberto Fernandes e Jalber. Ele trocou teu nome, Jalber Pereira. Dá uma crítica nele hoje.
Jalber Carvalho. Primeiro que é Jalber Pereira do Jalber Carvalho. Pereira. E outra coisa, o não tem L, é U.
Vocês que são chegados nas pesquisas, vocês não acham 600 mil pescadores demais no Maranhão, como foi revelado ontem durante a sessão da CPMI? É muito pescador do Maranhão para pouco pescado.
Se tivesse 600 mil pescadores de fato
aqui no estado do Maranhão,
teríamos peixe para tudo quanto é lado.
E estaria um preço um pouquinho mais barato.
Eu acredito que não tem nem a metade disso, viu? Nem a metade dos pescadores.
Rapaz, as investigações vão dando conta, né, de que aqui o estado do Maranhão se torna, transformou num verdadeiro paraíso, né, para diversos tipos de fraudes, principalmente de benefícios sociais. É uma decepção, é uma vergonha para todos nós. Mas vamos a Brasília com o repórter Adilson. Aliás, tinha participação também aqui da dona Nivalda. Ah, bom dia, Dona Nivalda e seu Toninho, Nivalda Alfa e seu Toninho Silva, da Rádio e TV Jitirana de Barra do Corda. Nosso muito obrigado aí pelo carinho de vocês, pela confiança de vocês aí na cidade de Barra do Corda, retransmitindo para essa região do estado do Maranhão as notícias aqui do Central Manhã. Adilson, tem mais aí? Tá aí, bom dia, Jalva, para todos, a sua equipe. É a mensagem da Nivalda Alf, do seu Toninho, lá de Barra do Corda. Adilson Souza, bom dia, tudo bem?
Eu queria saber, rapidamente, Beto, aqui, dar um bom dia aqui ao Adilson. Eu queria saber se ele já pescou lá na região onde ele... Aliás, para quem não sabe, o Adilson é peregrino, viu? É o verdadeiro andarilho, o Adilson Souza. Eu queria saber se ele já pescou.
Pois é, já pesquei de anzol. Essa é a minha pesca predileta, é aquela que tira o estresse. Não tenho, né, mas eu sou de uma família que tem origem lá do Baixo Parnaíba, da cidade de São Bernardo, aquela região ali, perto de Santa Quitéria. Depois a gente veio morar em Itapecuru, mas eu sim sou peregrino, gosto muito de viajar e tive a oportunidade de trabalhar assim com você.
Pois é.
Por todo esse Maranhão a gente conhece muito. Mas eu quero fazer sem a contribuição pensar, da pesca
sem
rapidamente.
Pensar cinco espécies de peixe.
Ixi, Turimatá, Mandi, Piau, Piranha, que tem muito Icajari, Pacu,
Mandubé,
Tabatinga, Mandubé, valeu, Bagrinho.
Valeu. Eu não sei se realmente ele entende.
Tá aprovado, pode Roberto, ser considerado pescador. Eu acho que poderia fazer essa pesquisa.
Só que um detalhe, eu não sei se você que conhece peixe, se verdadeiramente é pescador ou comedor de peixe.
Eu era comedor de piaba.
Na verdade, eu aprendi a gostar de peixe em Viana, viu? Que é uma terra muito agradável e receptiva e tem muito peixe por lá. Eu não gostava de peixe, não, quando era criança. Agora, só para contribuir, vocês não sabem, mas segundo informações que eu tenho, o deputado Kleber Verde foi um dos grandes defensores do aumento da cadeia produtiva de pescadores. Nós sabemos que pescador é aquele que vai para o mar, que vai para o rio pescar. E aí, para ter esse benefício, foi aprovado na década passada, né, e com o apoio do Kleber Verde, eu lembro muito bem ele falando disso em algumas reuniões, de que tinha que aumentar esse benefício para pessoas que estavam precisando desse auxílio. E aí ele colocou quem vende tarrafa no comércio é pescador, colocou uma opção de quem faz a testa a tarrafa é pescador, não precisa pescar, de quem compra o peixe do pescador para vender na feira, atravessador, é considerado pescador. Só aí já são três. Então essas pessoas têm direito de se aposentar pelo Sindicato dos Pescadores, né? Dar entrada lá como pescador. E aí, você imagina, né? Parece que são sete atividades da cadeia produtiva do pescado. Então, realmente, pode até chegar em 60 mil, viu, Jalba? Eu fico meio preocupado, mas tem gente que nunca pescou, mas vai lá e diz, não, eu vendo peixe, eu sou pescador. Não, eu sei fazer a tarrafa, eu sou pescador. Não precisa nem pescar. Essa é a lei que está aprovada com o apoio do deputado Cléber Verde, que foi um dos grandes defensores dessa causa. Bom, vamos aqui, Huberto, falar saber de Brasília.
Quem come muito peixe também pode ser considerado pescador. Eu queria me aposentar. Olha, come muito
eu
peixe.
Acho que você.
Um dos problemas.
Se você é da cidade de.
Um dos problemas fiscais hoje enfrentados pelo Brasil, pela nação brasileira, infelizmente, não são só os benefícios sociais, são as fraudes que são utilizadas por benefícios sociais. Muita gente que não se enquadra, por exemplo, nos benefícios do Bolsa Família, hoje recebe o Bolsa Família. Muita gente que não se enquadra nos requisitos exigidos para receber o seguro defeso, por exemplo, e que são beneficiados com o seguro defeso. Tem regiões aí que não tem rio, que não tem lago, não tem peixe, mas que existem centenas de pescadores. Então tem essas distorções que precisam ser corrigidas e eu acho que o governo precisa encarar isso com mais seriedade.
Adilson Souza, Roberto, eu tenho dito que o problema Só para dizer, que o problema do Brasil geralmente não é a questão das leis, é a imoralidade que a corrupção permite por parte de políticos e também da população. Só para você ter uma ideia, na CPI, que vai ter um assunto daqui a pouco, acredito, pelo Nildo, pessoas estão reclamando desse desconto, né, mas ao mesmo tempo eles receberam já o retorno do governo e estão denunciando, dizendo que são contra. Então fica um dito pelo não dito de pessoas praticando um pouco de imoralidade. Bom, mas a pauta aqui, Humberto, é que vai ser criada hoje mais uma CPI no Senado, a CPI da Segurança Pública. Essa CPI, ela pretende, de uma forma organizada, não mexer diretamente com o processo eleitoral político para o próximo ano. Segundo um dos cotados, que é o autor da CPI, o senador Alessandro Vieira, do Sergipe, ele, inclusive, tem um vídeo dele aí, James, que eu mandei para você, ele fala da importância que ele quer ouvir técnicos, que ele quer ouvir secretaria, quer ouvir governadores e também a comunidade atingida por essa questão das facções. Vamos ouvir um pouco da defesa do senador Alessandro Vieira.
Seguramente nós vamos adentrar nesse tema. As autoridades do Rio de Janeiro serão chamadas para prestar esclarecimentos com relação ao avanço das facções, aquilo que eles vêm fazendo para o combate. E no caso específico dessa operação, todo respeito a quem fez a lista de perguntas necessárias, ela faz sentido para uma investigação do controle externo da atividade policial, mas não tanto para uma CPI. Eu acho que a grande pergunta que a gente tem que fazer é qual é a motivação dessa operação, qual é o objetivo dela, qual é o passo seguinte, porque quando eu faço uma mobilização de tropa desse tamanho, com as consequências que já eram previsíveis, né, de várias fatalidades, eu tenho que ter um passo seguinte já planejado. Eu tenho que saber o que eu vou fazer depois da operação. E aparentemente não existe esse planejamento, ele não foi até o momento informado.
Roberto, só para lembrar que o senador Alessandro Vieira, do MDB, ele tem forte nome para ser indicado como presidente, porque geralmente quem faz o pedido tem essa preferência. Porém, tem aí o deputado Flávio Bolsonaro, que se candidata na presidente, como também tem o Contarato, senador Contarato, que é do PT, também está sendo cotado para ser isso, como o Jax Wagner, que é líder do PT no Senado, que é ex-governador da Bahia. Então, são com quatro nomes que são cotados para isso. Vai ser uma discussão muito acirrada que será instalada hoje, essa CPI no Senado. E, claro, se espera que seja totalmente técnica. E o governo está preocupado. Segundo algum especialista, pode mexer mais ainda com a questão da governabilidade do presidente Lula, que em plena COP30, em plena atividades econômicas mudando no país, desemprego caindo, inflação lá embaixo, mas eles querem a oposição fazer um contraponto com relação à questão da segurança. Vamos acompanhar como vai ser essa instalação para a gente trazer detalhes. Para encerrar, aqui outra informação, a questão da DPF das favelas. Ontem o Ministério Alexandre de Moraes reuniu com o governador. A reunião, segundo informações, não foi bem animada. Teve alguns momentos tensos entre o governador, pedindo para o ministro Alexandre de Moraes de que eles fizeram dentro do cronograma. Só que uma das críticas do Alexandre de Moraes, segundo a denúncia da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, é de que os corpos foram retirados sem autorização do ML de dentro da mata, e isso feriu a questão do acordo dessa DPF, que é o Acordo de Declaração e Proteção às Favelas. Então, precisaria ter deixado os corpos lá para a questão da perícia e realmente saber se houve tortura ou não, porque há muita denúncia sobre isso com relação a algumas pessoas que foram mortas. Então, está ainda em discussão. O ministro Alexandre de Moraes vai apresentar o relatório para o Supremo sobre essa situação. E a gente aqui apresenta para você, Humberto, só para fechar a nossa participação, no final de semana aqui em Brasília começa a temporada natalina e a Orquestra Sinfônica Filarmônica de Brasília fez o início dessa apresentação em um shopping importante aqui da cidade para iniciar essa temporada que começa, claro, pedindo paz, pedindo fraternidade, que é uma das mensagens para todos os cristãos da Igreja Católica. E essa apresentação aconteceu ontem aqui num dos shoppings muito importantes da cidade, o Pátio Brasil, e essa Orquestra Filarmônica fez essa apresentação gratuita para muitos visitantes, a população foi convidada, e a gente inclusive tem um pouco dessas imagens, desse momento que a orquestra fez a apresentação. É um momento único, uma belíssima apresentação cultural, né? E a gente tem aí essas imagens desse momento dessa apresentação. Com essas imagens a gente encerra a nossa participação, volta amanhã. De Brasília, Adilson Souza.
Muito obrigado, repórter Adilson Souza. E parece que vira moda alguns assuntos aqui no Brasil. Acontece uma operação, morreram cento e tantas pessoas. Vamos criar uma CPI para investigar. Será se o problema será resolvido através de uma CPI, de uma investigação sobre a operação que aconteceu? Ou se nós devemos aprofundar um pouquinho mais de debate, ver as causas, ver as consequências e ver a forma de como resolucionar um problema que afeta há séculos a sociedade brasileira? Eu não sei se é politizar, simplesmente levar para a área da investigação de uma operação vai resultar em alguma coisa para a sociedade. Nildo Costa, bom dia, me socorra, me traga mais informação a respeito do que acontece aí no Congresso Nacional. Bom dia.
Bom dia Humberto Fernandes, bom dia Jalba Pereira, bom dia você que acompanha aqui o Central Manhã. Humberto, a CPI que será criada, instalada daqui a pouco, às 11 horas, né, que deve ser, tem como relator o senador Alessandro Vieira, do MDB do Sergipe, presidente, ainda não temos ainda, daqui a pouco que vamos conhecer os nomes, né, que vão concorrer aí os cargos de presidente, vice-presidente, relator e tudo mais, mas o Alessandro Vieira já garantiu, disse que provavelmente ele assumirá a relatoria dessa CPI. Não basta debruçar a essa operação do Rio de Janeiro, não basta debruçar nada disso, ele vai, a CPI ela vai se concentrar em investigar o crescimento das organizações criminosas, tá, com as milícias e a atuação das milícias. E, na parte de convidar o Estado, né, as autoridades, para explicar e levantar aí o porquê desse crescimento, porquê essa atuação forte das organizações criminosas e da milícia aqui no país. Tá? Então, vamos desvincular, né, para fazer justiça aqui, novamente, o Beto repetindo, desvincular, né, essa CPI que está sendo hoje criada, que está sendo instalada no Senado Federal, dessa operação, da mega operação do Rio de Janeiro, que deixou aí 121 mortos, tá? Deu coincidência, vamos dizer assim, foi uma coincidência, sim. Que já havia sido pedido essa instalação dessa CPI pelo senador Alessandro Vieira, e dois dias depois da operação do Rio de Janeiro, o presidente do Senado, do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, autorizou a instalação da CPI. Foi simplesmente porque coincidiu aí, mas já havia essa solicitação para essa CPI ser criada para investigar as organizações criminosas e a milícia, né? A atuação, o crescimento da milícia, o crescimento do crime organizado no país. Em decorrência do que vem ocorrendo, né? Não só a questão de Rio de Janeiro, mas as decorrências que estão acontecendo no Ceará, Humberto Fernandes, onde traficantes, Fortaleza, bairros de Fortaleza, moradores estão sendo expulsos de suas casas por facções criminosas. Isso tem, eu já falei aqui umas duas vezes, você lembra disso aí, semana passada mesmo falamos sobre isso, inclusive com o Danilo Fortes, né, que trouxe aí um projeto sobre isso, a preocupação na tribuna da Câmara dos Deputados sobre este assunto, e isso é uma preocupação muito grande que está havendo, né, o porquê essas operações, né, as organizações criminosas estão tendo tanto poder ao ponto de expulsar moradores de suas casas. Vai, some daqui, são bairros, comunidades, cidades que estão sendo esvaziadas por ordem de organizações criminosas. É por isso que essa CPI foi criada, né, será instalada logo mais. Nós vamos acompanhar aqui, como já disse o companheiro aí, Adilson Souza, ainda não há, né, o único nome favorito mesmo que tem aí é o Alessandro Vieira, que diz assim, eu assumi, provavelmente eu vou assumir, ele falou isso aqui já em entrevista, eu vou assumir a relatoria, então provavelmente ele, e ele é o autor. Mas tem os senadores Fabiano Catarato, né, que é do PT, do Espírito Santo, Jacques Wagner, do PT da Bahia, e são cotados aí para presidente do colegiado, né? Tem da oposição, também tem o nome do Flávio Bolsonaro, né, que também é cotado, né? Sérgio Moro, do União do Paraná, seria uma outra opção também, que já estão confirmados também como titulares. São 14 titulares, 7 suplentes na comissão, que terá 120 dias para essa apuração
Humberto Fernandes e Jauber Pereira. É um assunto que vai render, é lógico, evidentemente, como sempre no Brasil, aqui está virando costumeira é se politizar, né? As coisas sérias, uhum, que temos que debater seriamente, com imparcialidade, buscar soluções, mas infelizmente, você vê essa operação do Rio de Janeiro, né? cambaleou para uma onda política.
Uma ideológica,
né?
Para as coisas que sem pé nem cabeça, né?
Exatamente.
Sei se o pessoal está com a mente corroída, né, com a dificuldade de raciocínio para poder trazer as coisas para mais para a lógica do que para o debate, simplesmente por um debate de situação e oposição. Às vezes nem tudo gira, exato, em torno de situação e oposição.
Isso, exato. Eu preciso discutir mais o país, discutir mais o Brasil, Humberto Fernandes, discutir mais os problemas do país, cara. E nós precisamos resolver a questão do Brasil. Né? Não é resolver questão, não é resolver a questão, por exemplo, a questão de Lula, a questão de Bolsonaro. Eles que se viram para resolver a questão deles. Nós precisamos resolver a questão do país. O que nós vamos fazer para melhorar a nossa educação? O que nós vamos fazer para melhorar a nossa segurança pública? Segurança pública é um assunto hoje que preocupante não é só Rio de Janeiro, é quatro cantos. Goiás, que o Ronaldo Caiado anda vomitando para todo mundo que é o melhor governador porque mata, porque lá quem manda é polícia, que tal, tal, tal. Não existe. Você é no paraíso. Existe crime. Todo dia rouba carro, todo dia mulher estuprada, todo dia tem assalto. E aí? É precisando é a forma de como combater a criminalidade. Isso tem que ser discutido. E, Humberto, só para fechar. A CPMI do INSS, ela prendeu ontem o depoente, o tal do Abraão Lincoln Ferreira da Cruz. Sabe por quê, Humberto? Ele negou que tem que conhecer o cidadão chamado de Gabriel Negreiro, né? Ele é padrinho do filho dele, padrinho, né? Padrinho do filho dele foi tal. Ele depositou 5 milhões de reais para esse homem. E ele disse na CPMI, indagado pelo relator, o deputado Alfredo Gaspar, que, do União do Alagoas, que ele não conhecia. Não sei. É incrível. Como um dia desse teve um depoente lá, eu até saí da comissão, todo mundo ficou espantado comigo, porque eu gritei, né? Teve um lá que disse, vem cá, mas o senhor, o Sérgio Moro até que perguntou, o senador Sérgio Moro, você depositou 7 milhões de reais em 2 meses para esta pessoa, você recebeu 7 milhões dessa pessoa. O senhor conhece ele? Não, eu não conheço. Foi uma ajuda que me ofereceram e eu disse, caramba, bicho, uma ajuda dessa, ninguém aparece aqui para mim que eu estou quebrado. Ninguém aparece, né? E ontem, aí esse cara, ele deposita 5 milhões de reais, o Abraão Lincoln Ferreira da Cruz, deposita 5 milhões de reais para uma pessoa, essa pessoa é tesoureira da entidade, que ele é presidente, ele é padrinho de um filho dele lá, de familiar dele, de um menino dele, e ele disse que não conhece. Ah, não conhece. E aí, por isso, no final da sessão, o senador Carlos Viana decretou a prisão preventiva dele. Ele estava com habeas corpus concedida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que permitindo que ele calasse, ficasse calado, não respondesse às perguntas naquilo que pudesse incriminá-lo. Mas não mentiram. Aí ele mentiu, foi preso o falso testemunho na CPMI, ontem aqui do INSS, no Senado Federal. Humberto Fernandes e Jauber Pereira.
Pois é, tem algumas coisas ligadas também aqui ao estado do Maranhão, que essa entidade aí que movimentou mais de 400 milhões de reais, também fez um depósitozinho de 4 milhões e meio de reais para um deputado aqui do estado do Maranhão. Não é? Mas o nosso tempo se
esgota,
a gente vai encerrar.
Exatamente,
por aqui.
Humberto, só para fechar rapidamente aqui, me deve permitir rapidamente, só para não deixar a informação aqui incompleta. Engraçado, essa empresa, ela tem milhões de reais, arrecadou em 2024, ela não tem um funcionário sequer, essa entidade.
Curioso, né, Nildo? Obrigado, repórter Nildo Costa, obrigado, Jauber Pereira, nosso tempo acabou, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário aqui no programa Central Manhã. Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Nos dias 4 e 5 de novembro, acontece em São Luís a Pré-COP 30 Turismo, Sustentabilidade e Inovação Tecnológica, um encontro para debater desenvolvimento do turismo com preservação ambiental. Promovido pelo Maranhão Destination e apoiado por instituições comprometidas com a sustentabilidade, o evento é um convite para transformar o turismo em uma força pelo planeta. Participe desse momento histórico. Pré-COP 30 Turismo. Faça parte dessa mudança.
Apoio Central de Notícias Brasil.